caríssimos alunos, caríssimos ouvintes, neuro-ouvintes, nossa jornada, imersão Pax Cristã. Hoje iremos falar sobre José Operário, esse pai adotivo de Jesus. Claro que iremos utilizar, então, o que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério falam sobre São José Operário. Antes, inicio dizendo sobre o que é isto. O que é Sagrada Escritura, o que é Sagrada Tradição, o que é Sagrado Magistério. A Sagrada Escritura refere-se à coleção de livros inspirados por Deus que compõem a Bíblia. Para alguns, holísticos, agnósticos, ateus e até mesmo cientificistas, empiristas, é apenas um livro feito por um homem, inspirado mentalmente, inconscientemente, uma inspiração humana. Mas ela é considerada a palavra de Deus. E aí entra o dogma de fé e contém revelações divinas, ou seja, teologia da revelação, sobre a história da salvação, os ensinamentos morais e espirituais e a vida, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, nosso primeiro tripé da teologia. Segundo, Sagrada Tradição. O que é isso? A Sagrada Tradição é a transmissão oral que se passava de pai para filho, avô para filho e neto, avô para filho, neto, bisneto. E essa tradição oral, e às vezes escrita, como fez Moisés, nos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, que foram passados de geração em geração dentro da Igreja, com I maiúsculo, a Igreja, corpo místico de Cristo. Ela consiste, né, a Sagrada Tradição, em ensinamentos práticos, litúrgicos, costumes e devoções que não estão explicitamente descritos na Sagrada Escritura, mas são considerados parte integrante do depósito da fé, depósito fidei. Terceiro, Sagrado Magistério. Se refere à autoridade e ao ensinamento da Igreja Católica, exercida pelo Papa, claro, ex cathedra, e pelos bispos, colégio cardinalício, em comunhão com o Papa. Então eles têm a responsabilidade de interpretar e transmitir fielmente a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, garantindo a unidade e a autenticidade da fé católica. Então esses três pilares, Sagrada Escritura, Palavra de Deus, Sagrada Tradição, ensinamentos dos padres da Igreja, Sagrado Magistério, documentos papais ou de cardeais, são interconectados, complementares na fé católica. Então eles servem como fontes de revelação divina, guias para os fiéis e proporcionam entendimento, orientação e autoridade na compreensão e prática da fé cristã. Bem-vindo à nossa imersão, bem-vindo à nossa prática cristã. E iremos dizer então por que nós podemos fazer essa grande imersão e o que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério falam de José Operário para, né, o pai adotivo de Jesus. Sabendo o que são esses tripés, né, esse tripé teológico da doutrina católica, passamos ao primeiro, a Sagrada Escritura. E como a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja oferecem insights sobre São José como pai adotivo de Jesus e também trabalhador. Então vamos explorar essas perspectivas. Primeira abordagem, a Sagrada Escritura. A Bíblia menciona São José em relação ao seu papel como pai adotivo de Jesus e seu trabalho como carpinteiro. Embora não haja muitas passagens especiais sobre José Operário, podemos intervir algumas coisas com base nas informações disponíveis. Qual é o contexto? A maioria das informações sobre José Operário é encontrada nos Evangelhos de Mateus, Mateus 13:55, e também Marcos, Marcos 6, né? Capítulo 6, versículo 3, onde Jesus é chamado de filho do carpinteiro. Isso sugere que José era, em questão de profissão, né, como renda de subsistência familiar, ele trabalhava como carpinteiro. Então, José era um carpinteiro de profissão e que Jesus aprendeu com ele esse ofício, ajudava ele desde criança. Aplicação prática: a figura de José, São José, como trabalhador, nos lembra a dignidade e a santidade do trabalho. Podemos aprender com ele a importância de realizar nossas tarefas diárias com diligência e dedicação. Mas aí temos que ver nosso trabalho como uma forma de servir a Deus e aos outros. São José nos ensina, até hoje, a encontrar valor e propósito em nosso trabalho, independentemente de sua natureza ou importância percebida. Segunda questão, a Sagrada Tradição. A tradição da Igreja Católica venera a nível de protodulia São José como pai adotivo de Jesus e modelo de virtude para todos os pais e famílias. Essa veneração de latria para Deus, Santíssima Trindade, Eucaristia, hiperdulia para Nossa Senhora e protodulia São José. Os demais são dulia. Desde o início da Igreja, em latim, se explica esses termos. Em relação ao contexto, a tradição da Igreja, Sagrada Tradição, destaca a importância de São José como guardião e protetor da Sagrada Família. Ele, São José, foi escolhido pelo próprio Deus para ser o esposo de Maria, abraçando no mundo material aquilo que já era no espiritual, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio esposo de Maria, mas não do ponto de vista das regras, das normas da sociedade da época, que precisava de um homem físico para adotar, cuidar da mãe, do filho, sustentar e até mesmo ensinar profissão. Então era próprio daquela época. Então, ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser o esposo da Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, e o pai adotivo de Jesus. Aí ele desempenhou um papel essencial na vida terrena de Jesus. Por isso, protodulia. Aplicação prática que podemos ter, fazendo uma teologia pastoral, podemos olhar para São José como um modelo de paternidade e responsabilidade familiar. Assim como ele cuidou e protegeu de Jesus e Maria, os pais são chamados a cuidar dos seus filhos, educá-los na fé, catequizá-los, doutriná-los, reeducá-los, ensiná-los incansavelmente e oferecer-lhes amor e apoio, não só financeiro, apoio emocional, apoio espiritual, para o resto da vida. Além disso, São José nos ensina a ter uma disposição de serviço e sacrifício em nossos relacionamentos familiares, buscando o bem-estar e a felicidade dos outros. Terceiro nível do tripé da nossa teologia, o Sagrado Magistério. Os ensinamentos do Magistério da Igreja Católica reafirmam a importância e a santidade de São José como pai adotivo de Jesus e exemplo para os fiéis. Contexto: Os documentos papais, como a encíclica Redemptoris Custos, do Papa João Paulo II, mencionada anteriormente, enfatizam a importância de São José como guardião de Jesus e esposo de Maria. O Magistério da Igreja reconhece São José como um intercessor poderoso e um modelo de virtude para os cristãos. E com a aplicação prática, podemos nos inspirar nos ensinamentos do Magistério para desenvolver uma devoção de pronto do Lia a São José e buscar sua intercessão em nossas vidas diárias. Ele pode nos ajudar em nossas responsabilidades familiares, no trabalho, como dia do trabalhador, e em todas as áreas de nossa vida. Além disso, podemos imitar as virtudes de São José, como sua humildade, obediência e amor sacrificial, à medida que buscamos seguir os caminhos de Deus em nossas próprias vidas. Então, essas perspectivas da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, nos proporciona uma compreensão mais profunda do papel de São José como pai adotivo de Jesus e trabalhador, nos convidando a refletir sobre o seu exemplo e aplicá-lo em nossas vidas. São Bento, patriarca da Europa, patrono dos monges e dos exorcistas, utilizando uma passagem da Bíblia, dizia: aquele que não trabalha também não come. Para você ter direito de comer no mosteiro naquela época de São Bento, você também tinha que trabalhar. Claro que naquela época tinha crianças, tinha a família toda que entrava para o mosteiro. Mas enfim, inicialmente podemos dizer que esse grande Filho de Deus batalhou, lutou, guerreou e foi um grande vencedor. Passamos agora a olhar as passagens bíblicas sobre São José, pai de Jesus. Isso é uma exegese bíblica ou uma teologia intertextual comparada. Então aqui estão dois versículos bíblicos sobre São José, o pai terreno de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. E aí eu já trago um texto. Nesta passagem, o apóstolo descreve o papel de José no nascimento de Jesus. Ele começa explicando que Maria, a noiva de José, foi encontrada grávida do Espírito Santo. Isso já é extraordinário. Não é gravidez psicológica, não foi gravidez psicológica. José, sendo um homem justo, inicialmente planejou divorciar-se dela, discretamente, para evitar a desgraça pública que era o apedrejamento, e ele ser o primeiro a iniciar a morte por apedrejamento, que era a lei da época. No entanto, um anjo apareceu-lhe em sonho e garantiu-lhe que o filho de Maria foi concedido pelo Espírito Santo. Então, o anjo, sabemos que o anjo mensageiro de Deus é o anjo Gabriel. Então, o anjo instruiu José a tomar Maria como sua esposa e dar ao menino o nome de Jesus, pois ele, com E maiúsculo, salvaria seu povo dos seus pecados. Então, a aplicação prática aí dessa teologia, dessa passagem bíblica, está na passagem que nos ensina sobre a obediência e fidelidade de José ao plano de Deus. Isso nos incentiva a confiar na orientação de Deus, mesmo quando enfrentamos decisões difíceis ou circunstanciais inesperadas. Essas circunstâncias inesperadas. Não podemos aplicar, como São José, essa lição buscando a sabedoria de Deus e estando aberto à sua liderança. Claro que essa liderança nas nossas próprias vidas. Aí podemos ser individuais, subjetivos, mas temos que confiar que Ele tem o propósito para nós. Já Lucas, no segundo momento, capítulo 2, versículo 41 a 51, já trago o contexto. Nessa passagem, José e Maria viajam para Jerusalém para a festa da Páscoa, levando Jesus com eles quando ele tinha apenas 12 anos. Então, no caminho de volta para casa, Jesus ficou em Jerusalém sem o consentimento deles, dos pais. Então, quando descobriram que ele, Jesus, estava desaparecido, José e Maria, né, procuraram ansiosamente e finalmente o encontraram no templo. Então, sentado entre quem? Menino de 12 anos estava ali dialogando filosoficamente, como era o costume daquela época, debater publicamente, falar publicamente, com e nada mais nada menos, um garoto de 12 anos falando com os professores, ouvindo os mestres da lei e fazendo-lhes perguntas. Imagine só como Maria e José já tinham ensinado, embora que naquela época os judeus tinham a escola rabínica, que era própria da formação dos judeus para crianças. Maria expressou sua preocupação e Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Então Jesus então voltou com eles, depois disso, por obediência, voltou para Nazaré e eles foram obedientes. Obediência importantíssima. Então, a aplicação aí dessa passagem destaca o papel de José como pai responsável e atencioso que volta a procurar o seu filho perdido até encontrá-lo e, de forma que custodiou, protegeu, guiou, amparou até os 30 anos, né, de Jesus. Então, isso nos lembra a importância de nutrir e orientar nossos filhos, seja espirituais, seja físicos, biológicos ou de coração, em seu crescimento espiritual. Então, além disso, o contexto nos enfatiza a necessidade de comunicação aberta e compreensão dentro de nossas famílias. Podemos aplicar essa lição estando atentos aos nossos entes queridos, promovendo um ambiente de confiança e apoio, encorajando-os a prosseguirem esse propósito de Deus nas suas vidas. Então, essas passagens bíblicas sobre São José fornecem informações valiosas sobre o seu caráter e as lições que podemos aprender sobre a sua vida. Que eles o inspirem e os guiem em seu próprio caminho de fé e de igreja doméstica. O que os padres da igreja falam sobre São José? Sabemos que os padres da igreja, a Sagrada Tradição, posso comentar a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, ao longo dos séculos, tem oferecido reflexões, insights teológicos sobre São José, o pai terreno de Jesus, ou padrasto, embora não haja uma única visão uniforme, existem algumas ideias que foram compartilhadas por alguns padres da igreja. Primeiro, São Jerônimo. São Jerônimo, tradutor da Bíblia grega, Septuaginta e hebraica, a Torá, tanto a Bíblia grega como a Bíblia em hebraico, Antigo Testamento e Novo Testamento, traduzidos para o latim, né, foi a pedido do Papa. São Jerônimo conviveu 20 anos, né, como eremita pesquisando os costumes do povo de sua época e traduzindo o monge eremita como seu trabalho diário. Então, São Jerônimo, um dos padres da igreja mais preeminentes, considerava São José como um exemplo de virtude e humildade. Ele escreveu: José foi o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ele era um homem justo e, portanto, foi escolhido para ser o esposo da Virgem Mãe de Deus. Então, essa aplicação prática do texto escrito por São Jerônimo, podemos aprender como São José, a importância da virtude e da humildade em nossas vidas, assim como ele foi escolhido por Deus para desempenhar um papel especial na história da salvação, também somos todos nós, eu, você, chamados a buscar a justiça e a humildade em nossas relações com Deus e com o próximo. Segundo São João Crisóstomo, esse santo, um grande teólogo e orador do século IV, ele elogiou a obediência de São José. Ele destacou como José prontamente atendeu às instruções do anjo Gabriel em seus sonhos, protegendo e cuidando de Maria e Jesus. Uma renúncia total de si mesmo, seus desejos, vontades e missões. Então, a aplicação aqui é a obediência de São José, que nos ensina a importância de ouvir e responder à vontade de Deus em nossas vidas imediatamente. Assim como José confiou nas mensagens do anjo, temos que confiar também na nossa locução interior, já que Deus fala em nossos corações de batizados. Porque temos o profetismo batismal. Podemos aprender a confiar nas orientações de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho à nossa frente. Então é importante ressaltar que essas são apenas algumas perspectivas dos padres da igreja sobre São José. Ao longo dos séculos, outros teólogos e líderes da igreja também contribuíram com insights e reflexões sobre a figura de São José. O exemplo de São José como o pai terreno de Jesus continua até mesmo hoje e nos inspira em nosso próprio caminho de fé e paternidade, até mesmo espiritual. Mas o que São Jerônimo, que nasceu em 347 e faleceu em 420, século V, o que esse santo padre da igreja mais influente destacou sobre São José? Ele destacou a virtude de São José como um exemplo de obediência e humildade. Ele enfatizou a importância do papel de São José como guardião e protetor da Sagrada Família. Isso foi muito importante. Não mencionado anteriormente, mas Santo Agostinho, terceiro santo da Patrística, século também V, nasceu em 354, faleceu em 430, contemporâneo de São Jerônimo, faleceu 10 anos depois de São Jerônimo. Esse santo, um dos mais renomados teólogos da igreja, ele que criou a teologia histórica, ou historificou a teologia com a sua obra-prima, Equivitate Dei, sobre a Cidade de Deus, parte 1, parte 2, ele enfatizou que José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus e desempenhou um papel fundamental na educação e formação do Filho de Deus. Isso Santo Agostinho frisou muito bem. Retomando São João Crisóstomo, sabemos que conhecido por sua eloquência, sabedoria, boca de ouro, chamado assim, ele destacou a humildade e a pureza de coração de São José. Por isso, simbolizaram sempre na mão de São José o lírio, símbolo da pureza, da castidade. Ele, São João Crisóstomo, a exemplo da humildade e obediência de São José, devemos ser como ele, aceitando a vontade de Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis do dia a dia. Voltamos agora para a Idade Média, São Bernardo de Claraval, um dos grandes místicos e doutores da Igreja. Ele enfatizou a importância de São José como modelo de paternidade espiritual. Ele destacou que José foi escolhido por Deus para ser o guardião e protetor da Igreja, assim como foi o guardião e protetor de Jesus e Maria. Por isso que no sábado se canta Josef, né? Salve Regina, né? São duas orações próprias, até mesmo latim. Então vejamos como a figura de São José possui uma grande importância na tradição católica. Ele é considerado o padroeiro da Igreja e é venerado em Protodulia como guardião das famílias. São José é conhecido como o esposo de Maria, historicamente, biblicamente, e na tradição, magistério da Igreja, e o pai adotivo de Jesus Cristo na Terra. Então, é de suma importância na tradição católica que podemos compreender através desses pontos. Primeiro, São José foi escolhido por Deus. São José foi escolhido para cuidar de Jesus e de Maria. Ele recebeu a visita de um anjo em sonho, que lhe revelou que Jesus era o Filho de Deus. E aí temos o que alguns especialistas, como Jung, entre outros, da ciência da mente, vai falar de uma análise do sonho, não só freudianamente falando, né, pré-cientificamente ou filosoficamente, psicanaliticamente, mas também que existe um sonho profético. Profetismo, desde o Antigo Testamento, né? José do Egito, Daniel, muitos interpretaram sonhos. Então José acolheu Maria e protegeu a criança, cumprindo assim um papel fundamental no plano divino. Primeira coisa. Segundo, exemplo de virtude. São José é admirado por sua humildade, obediência a Deus e amor pela Sagrada Família. Ele é considerado um homem justo, possuidor de todas as virtudes em grau perfeito. Sua vida é um exemplo de santidade no cotidiano e também de dedicação à família. Terceiro, patrono da Igreja Católica. Século XIX, 1870, Papa Pio IX declarou São José como padroeiro da Igreja Católica. Isso significa que ele é considerado um intercessor poderoso junto a Deus e um protetor da Igreja como um todo. Quarto, especificamente hoje, dia 1º de maio, quarto motivo, trabalhador e provedor. São José era um habilidoso carpinteiro que sustentava sua família com dignidade através de seu trabalho. Assim como todos nós, ele ensina a importância da santidade no cotidiano e também a importância do trabalho honesto, justo, como forma de servir a Deus e não, né, compulsivamente. Pessoa que come demais, fala demais e gasta demais, um famoso neurótico obsessivo compulsivo. Quinto modelo, devoção e festividades. A devoção a São José, no dia 19, dia 1º, dia trabalhador, cresceu ao longo dos séculos. E sua festa é celebrada no dia 19 de março, né? Algumas cidades, padroeiro, na cidade, o padroeiro da paróquia. Então, nessa ocasião, muitas comunidades e paróquias recebem e realizam novenas em preparação para a festa. Além disso, existem tradições como a partilha de um bolo casamenteiro com alianças escondidas, simbolizando a busca por um bom marido. Não só Santo Antônio, mas também São José. Então, São José é uma figura venerada pela Teodulia e amada pelos católicos, sendo considerado um exemplo de virtude, um intercessor poderoso e um protetor da família e da Igreja. O que o Sagrado Magistério fala em documentos papais sobre São José? Finalizando, né, a exegese bíblica, Sagrada Escritura, Patrística, Sagrada Tradição, e agora Sagrado Magistério com os documentos papais. O Sagrado Magistério da Igreja, em alguns documentos papais, aborda o papel e a importância de São José em vários documentos. Aqui estão alguns. O documento Redemptoris Custos, que fala sobre guardião do Redentor. São José, o guardião do Redentor. Uma encíclica do Papa João Paulo II, publicada em 1989. O contexto dessa encíclica, João Paulo II, ele reflete sobre a figura de São José como guardião de Jesus e esposo de Maria. Ele destaca a importância de São José como modelo de paternidade, humildade, obediência e silêncio. E qual é a aplicação prática para isso? Essa encíclica? Então, esse documento papal nos convida a olhar para São José como um exemplo de fidelidade e amor incondicional a Deus e a sua família. Podemos aprender com ele a cultivar a virtude da obediência aos planos de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente. Também nos encoraja esse documento a valorizar o silêncio e a humildade em nossas vidas, buscar a mansidão, a sabedoria do silêncio, buscando servir aos outros com amor e generosidade. Segundo documento, Quamquam Pluries, que significa embora muitas vezes. É uma encíclica do Papa Leão XIII, publicada em 1889, século XIX. O contexto desse documento, nessa encíclica, o Papa Leão XIII, ele destaca a importância de São José como um intercessor poderoso e um modelo de virtude para os cristãos. Ele exorta os fiéis e ele exorta a recorrerem à intercessão de São José em tempos de dificuldade e a imitarem suas virtudes. A aplicação prática desse documento, ela está através dessa encíclica e nos convida a sermos incentivados a buscar a intercessão de São José. Claro que em nossas necessidades e desafios diários, podemos confiar em sua poderosa intercessão junto a Deus, sabendo que Ele está disposto a nos ajudar em nossas dificuldades, e além disso, somos chamados a imitar as virtudes de São José. Como sua virtude, por exemplo, a humildade, a obediência, o amor sacrificial em nossas próprias vidas, aprendendo a buscar ser pessoas justas e fiéis em todos os aspectos. Então, esses são alguns pontos desses documentos papais, do Sagrado Magistério, que abordam a figura de São José e que moldam ao estudar esses ensinamentos, que nos faz poder aprofundar nossa compreensão e devoção a esse santo de hoje, dia 1º de maio, São José Operário. Então, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério falam desse santo operário, desse santo São José Operário. Então sabemos que através da Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição nos alimenta e não nos deixa um órfão, até mesmo de um padrasto espiritual. Se ele foi padrasto de Jesus, também é o nosso padrasto. Nós temos um padrasto no céu, Deus Criador, é o nosso Pai Celestial. Então nós temos um Pai Celestial, Deus Criador, Deus Pai. Temos um padrasto, que é Pai de Jesus e nosso Pai, e uma mãe, que é Mãe de Jesus e nossa Mãe. Por isso, a Sagrada Família simboliza uma grande vitória sobre o mal. E por isso que o mal ataca tanto a família, e quer destruir a família, separar os casais, colocar a falta de perdão, colocar a falta de renúncia, colocar a falta de zelo, de compaixão, de diálogo interpessoal. Fazendo isso, o demônio tira os elementos do perdão, os elementos que cura a dificuldade de relacionamento, a dificuldade de relação interpessoal, a dificuldade das psicopatologias ir avançando. Então aí a cura interior, a mansidão, o perdão ajuda a sobreviver ao relacionamento através de um diálogo partilhado, compreensivo, adulto e profundamente cristocêntrico. Ou seja, essas grandes passagens sobre São José, que fornecem informações valiosas sobre o seu caráter, para que nós aprendemos também essas lições. E com essas lições podemos inspirar também outras pessoas, guiando-as nesse caminho da fé e da família. Oremos. Senhor, que esses três pilares, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, que são interconectados e complementares na fé católica, ferramentas indispensáveis para o teólogo pós-moderno, sobretudo para os exegetas da patrística que utilizavam e são os melhores exegetas cristãos. Assim como eles, podemos sempre beber esse banquete com essas fontes que revelam divinamente como devemos guiar os nossos passos, a exemplo deste grande santo, que a nossa devoção a nível de protodulia a São José aumente cada vez mais. Nós possamos entender a sua mensagem, suas orientações, a sua autoridade em relação a Jesus e também a compreensão e a prática da fé cristã através deste grande Pai terreno de Jesus. Assim como Mateus escreveu, pensamos que o papel de São José no nascimento de Jesus, na educação de Jesus, na criação de Jesus e também na educação profissional de Jesus possa nutrir cada um de nós a amarmos nosso trabalho, aqueles que já são aposentados, agradecer a Deus pelos dons que Deus todos os dias através do exemplo de São José, que custodiou, que ajudou, que alimentou a sua família de forma justa, honesta e mansa, com compreensão de Deus. Também infunde nossos corações a sabedoria de Deus e abramos-nos a sua liderança nas nossas próprias vidas, confiando em Deus com um propósito maior que Ele tem para nós. E viajando para a Jerusalém Celeste, podemos chegar à nossa Páscoa da Ressurreição um dia após o juízo justo com Jesus Cristo, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.